E muito rapidamente agora, senador, eu vou passar correndo aqui com um conjunto de medidas que nós adotamos a partir do momento em que pode passar o próximo. A primeira notificação de problemas que a Anvisa recebeu em relação ao implante da PIP foi em 29 de março de 2010. No dia 5 de abril de 2010, a Anvisa proibiu o uso e a comercialização desse produto no Brasil. Né? Pode passar o próximo. Em abril de 2010 ainda, nós soltamos um primeiro alerta com orientação sobre os usuários, já indicando que eles deveriam retornar ao médico que fez o implante, ao serviço de saúde, para avaliar a situação do seu implante. Em julho ainda, a Vigilância de São Paulo pediu para recolher o produto. Depois, reinicia o assunto agora no final do ano passado, quando a autoridade francesa divulga novos dados sobre o trabalho que foi feito na França ao longo desse tempo, e reafirmando que havia uma declaração do fabricante de que o silicone tinha sido usado, não era o silicone aprovado, e que ela tinha concluído estudos que demonstravam que esse material ele não era citotóxico, ele não era capaz de gerar nenhuma alteração no tecido, mas ele era um material bastante irritante, e esses dados foram divulgados em dezembro e mobilizaram depois daí toda a cadeia de trabalho de todo mundo. Pode passar, que acho que está quase o último. Depois, em 11 de janeiro, nós tivemos uma decisão já de que o Brasil iria fazer a substituição das próteses que tivessem a identificação de rompimento ou iminência de rompimento. Cancelamos os registros das próteses, publicamos agora uma consulta pública estabelecendo uma medida que é uma medida muito severa do ponto de vista sanitário, que é analisar amostras do produto antes da utilização. Esse não é um procedimento de praxe de nenhuma autoridade sanitária do mundo. Aqui no Brasil, nós já fazemos isso para preservativos e luvas cirúrgicas, porque o Brasil tinha muito problema com esse tipo de material quando começou a importar bastante por conta dos programas públicos. E nós íamos fazer agora com agulhas, seringas e equipos, e acabamos passando na frente os implantes mamários. O grande limitador da capacidade de fazer essa análise prévia é laboratórios que façam e a possibilidade de que o mercado consiga conviver com essa obrigação de análise prévia de todos os materiais antes da utilização. Passando o próximo. E depois aí nós temos o conjunto de medidas que foram adotadas pela Anvisa até recentemente. Nós estamos compondo um fórum que reúne semanalmente 10 agências do mundo que fazem teleconferências semanais para trocar informações. A informação que nós temos hoje é que as medidas adotadas no Brasil, elas já avançaram em relação às medidas adotadas em outros países. Aqui, com a decisão do governo de que o sistema público deve acolher e fazer a substituição desse implante, tanto garantindo a cirurgia como a troca da prótese, e também atribuindo ao sistema privado, por meio dos planos de saúde, que façam isso. Né? Passo o próximo só, que é importante. Tanto na França como na Holanda, os produtos eram, tanto o Rofio quanto o PIP foram usados. No caso da PIP, a notícia é que há mais de 400 mil unidades já implantadas em mais de 71 países. Né? Por fim, pode passar o próximo. Nós estamos agora num processo de inspeção naquelas fábricas todas que nós mencionamos ali anteriormente, porque na época que esses implantes foram registrados no Brasil, a Anvisa não inspecionava fábricas de produtos médicos localizadas no exterior. Nós iniciamos isso em 2010 para empresas que pediam registro ou na renovação dos registros. Ou seja, em 5 anos, depois de 2009, não haverá mais produtos no Brasil cujas fábricas não tenham sido inspecionadas. Porém, desde a criação da Anvisa até 2009, nós não tínhamos no Brasil esse procedimento de inspecionar fábricas. Esse é um assunto também importante, muitas entidades hoje têm discutido essa questão da inspeção internacional, porque hoje todas as agências estão empenhadas em inspecionar todos os países. Nós estamos trabalhando em construir mecanismos que possam melhorar esse sistema em nível global, e que a troca de informações entre as agências não exija de todo mundo inspecionar todas as fábricas. Nós temos no mundo mais de 50 mil fábricas de produtos para a saúde, seria impossível imaginar que a Anvisa vai inspecionar todas, né? Eu gostaria ainda, senadora, só de passar uma informação importante, que é sobre as informações que chegaram na Anvisa ao longo desse tempo. Até abril de 2010, quando nós começamos a tratar desse problema com a primeira suspensão de comercialização, nós percebemos que não havia, por parte da sociedade, uma preocupação muito grande com esse tipo de produto, né? O que, na verdade, acabou acontecendo é que até aquele período, até 2010, nós não tínhamos nenhuma reclamação formalizada na Anvisa em relação a esses produtos. A Anvisa tem dois caminhos para que essas reclamações sejam formalizadas. Uma é um caminho da notificação de evento adverso, que é de responsabilidade dos profissionais de saúde, que tem um sistema próprio para isso. Até 2010, nós não tínhamos nenhuma notificação por esse caminho. Depois de 2010, até o início do ano agora, nós vivemos a seguinte situação. Os médicos, mesmo aqueles que tiveram contato com os problemas relacionados a esses implantes, continuaram não notificando a Anvisa esses problemas. Nós só tivemos notificações de profissionais de saúde depois da divulgação desse problema agora no final do ano. Nós tivemos de 23 de dezembro a 9 de fevereiro, 8 notificações, apenas 8 notificações por parte de médicos sobre problemas relacionados à prótese. E, no caso, todas relacionadas à prótese da PIP. Bom, mas pelo canal da sociedade, nós tivemos de 1º de abril de 2010 a fevereiro de 2012, e muito aí também depois da determinação de suspensão, um conjunto de 380 reclamações ou busca de dúvidas por parte de consumidores e portadores de próteses. Desse total de 382 reclamações, 261 eram reclamações em relação aos implantes PIP, das quais 95 comunicando ruptura. Então, 382 no total, 261 da PIP reclamando e 95 rupturas PIP. E, no caso da Rofil, das 382, nós tivemos 36 reclamações de consumidores e 6 indicações de ruptura. Isso é importante porque elucida, ou pelo menos explicita, uma questão que para nós todos é fundamental, que é a responsabilidade que tanto as empresas quanto os profissionais de saúde têm de fazer esse tipo de notificação, porque ele permite que a autoridade sanitária, aqui no Brasil e no mundo todo, tenha condições de colocar em alerta mais rapidamente problemas que estejam relacionados aos produtos. Então, em resumo, nós estamos falando de produtos que têm registro no Brasil para um determinado tipo de prótese, cujas próteses que foram comercializadas no Brasil foram objetos de fraudes pelos fabricantes. essas fraudes, elas foram capazes de impedir e evitar com que as autoridades sanitárias dos 71 países onde elas são comercializadas identificassem a fraude, porque toda a documentação e todos os lotes produzidos para testes eram produzidos conforme o que estava registrado, e aquilo que era comercializado a partir de uma fraude. Fez com que o governo brasileiro se mobilizasse. Hoje nós temos absoluto controle do ponto de vista sanitário sobre essa situação, e as mulheres estão assistidas segundo as diretrizes que foram publicadas, inclusive na semana passada, pelo Ministério da Saúde.
Doutor Dirceu Barbano, eu agradeço muito. Nós tínhamos organizado 10 minutos, mas como a Anvisa é a autoridade responsável pela fiscalização, e já na sua exposição apareceram informações relevantes, eu então deixei que o tempo fosse exatamente para os esclarecimentos. Evidentemente, após as exposições dos demais convidados, nós teremos tempo e espaço para dirimir dúvidas. Como o senhor mencionou que não foram notificados pela área médica, os médicos não notificaram a Anvisa, foi a frase que o senhor usou, não foi por isso, mas já está pela ordem o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. José Horácio Abdib, que eu agora passo a palavra. Então, aí, se a gente puder compatibilizar os 10 minutos, doutor José Horácio, seria conveniente, dada que nós teremos, depois dessa etapa, a segunda etapa sobre as outras questões relacionadas às próteses.
Tá, certamente eu serei bem mais breve, e nós vamos mostrar como foi o nosso comportamento, a nossa visão do problema. Também trouxemos uma apresentação, eu gostaria que começasse a ser exposta. Mas antes que isso... obrigado. Vou me apresentar. Eu fui formado aqui na UNB em 76, fiz minha pós-graduação em cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Logo em seguida, entrei para a UERJ, onde sou chefe do serviço de cirurgia plástica há mais de 10 anos. Fiz mestrado na USP, estou fazendo doutorado na UERJ. Já fui presidente da Associação dos Ex-Alunos, da Regional do Rio, agora da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seguinte, como já foi mais ou menos dito, nós vamos pincelar a nossa visão da história. A PIP começou a fabricação em 92, como foi mostrado aqui, com as devidas autorizações da autoridades sanitárias francesas, das quais nem a Anvisa nem nós deveríamos duvidar até o que aconteceu. Seguinte. Em 2004, iniciou a exportação para o Brasil, com a autorização do governo francês, como foi largamente dito. Eu quero frisar bem que, durante essas entrevistas ao longo do tempo, sempre houve a tentativa de culpar a Anvisa, da qual nós não concordamos. Se, como ele foi mostrado aqui, fosse vistoriar 50 mil fábricas no mundo, não há como fazer isso. Então, acreditava-se que a Anvisa francesa fizesse esse trabalho, como a Anvisa aqui é extremamente rigorosa com as fábricas nacionais. Seguinte. Então, em 2010, numa vistoria da Vigilância Sanitária Francesa, viu-se a fraude no silicone, a fábrica foi fechada, porque ela estava utilizando um silicone não médico. Até hoje não se sabe exatamente se ele fraudou toda a produção naquela época. Aparentemente não, porque nós estamos observando que nós estamos tirando próteses de pacientes da mesma data, umas de boa qualidade e outras de má qualidade. Possivelmente ele fraudou parte do lote em cada ano, sem fraudar toda uma produção, que ficaria mais fácil de flagrar a fraude. Seguinte. A Anvisa no Brasil imediatamente suspendeu a importação e comercialização. E, nesse momento seguinte, as autoridades públicas francesas informaram que essas próteses rompiam mais rapidamente do que as outras e que o gel do seu interior apresentava uma maior reação inflamatória que o silicone médico das outras marcas. Baseado, então, nessas informações, seguinte... O que ficou claro? As próteses rotas apresentavam risco a pacientes. As próteses não rotas, não, porque esse silicone ficava contido pela cápsula e não apresentaria nenhuma maior possibilidade de reação inflamatória. Como também já foi dito, ficou totalmente descartado pelos estudos qualquer problema de câncer ou de citotoxicidade desse gel. Ele apenas provocaria, segundo essas autoridades francesas, uma maior reação inflamatória quando esse gel vazasse após a ruptura da prótese. Deve-se explicar também o seguinte: qualquer material que se coloca no organismo, o organismo faz uma cápsula de fibrose ao redor e isola aquele material. Então, mesmo nas próteses rotas, se essa cápsula de fibrose não se romper, esse silicone não entra em contato com os tecidos em si, e só com essa cápsula de fibrose. Seguinte. Então, naquela ocasião, a orientação tanto da Anvisa como da nossa sociedade, nós somos hoje 5 mil membros, foi de remoção ou troca das próteses rotas e avaliação periódica das demais. Se ela se rompesse, deveria se trocar. Aliás, essa é a orientação que é dada há mais de 20 anos a todas as pacientes. Quando as pacientes vão se operar, é avisado há mais ou menos... Há quanto tempo dura? Mais ou menos 10 anos é o que a gente estipula, embora eu tenha visto próteses que duraram 20, 30 anos em pacientes minhas. Mas muitas duraram 5, 6 anos. Nós não sabemos exatamente o que leva à ruptura. Há um desgaste químico e há um desgaste físico. Possivelmente pacientes que se movimentam mais, por exemplo, a jogadora de vôlei, esse traumatismo contínuo da prótese certamente levará a uma ruptura maior. Mas não há estudo em nenhum lugar do mundo a esse respeito. Então, nessa ocasião, fez o que já se fazia com todas as próteses. Está rota, vamos tirar. Por que tirar a rota? Ela tá presa nessa cápsula de fibrose. Porém, se essa paciente tiver um traumatismo, bater num volante, levar uma cotovelada e essa cápsula romper, esse silicone roto que está então em forma de gel, ele pode então extravasar pela cápsula e formar esses nódulos, aquelas coisas que vocês já ouviram na imprensa, de linfonodos atingidos. Se não, ela fica contida ali dentro. E se ela estiver íntegra e essa cápsula romper para o traumatismo, não acontece nada, que a próstata está íntegra, ela fica contida ali, a cápsula cicatriza e continua tudo igual. Então, essa foi a orientação que foi dada naquela ocasião, em 2010, quando se constatou a fraude. Seguinte. E o que, que aconteceu? Ao longo desses anos, não houve nenhum alarme. Os próprios pacientes procuravam cirurgiões e os cirurgiões foram trocando essas próteses. A questão de não avisar a Anvisa, em nenhum momento houve nós sempre colaboramos com a Anvisa em tudo, vamos avisar para a gente levantar. Houve essa orientação e nós fomos resolvendo os problemas da paciente. Tanto que, nesse tempo todo, não houve nenhuma queixa na SBCP das pacientes, porque os médicos estavam resolvendo os problemas, e poucas na Anvisa, como foi mostrado. Quando houve aquela, em dezembro, aquela modificação da posição francesa, que aí começou a haver o pânico, a queda da serenidade das pacientes, e aí a procura maior da Anvisa. Seguinte. Então, nós tínhamos em torno de 12.500 pacientes operadas com a PIP no Brasil. Seguinte. Em dezembro de 2001, aí que está a nossa visão. Não há nenhum trabalho científico claro que dê respaldo à mudança de conduta do governo francês. Ele, de uma hora para outra, resolveu orientar que devia haver a remoção imediata de todas essas próteses, o que nós não concordamos. Primeiro, é logisticamente impossível você, em um mês, o que é imediata? Imediata é imediata, é naquele mês, é naquela semana. Como é que você vai operar 12 mil pessoas assim? E quem não se opera? Quem vai operar antes? Quem é que vai decidir quem opera? Olha o problema de logístico que se cria. Então, não há definitivamente, na nossa visão, essa necessidade imediata. E nós fomos sempre contrários a essa orientação do governo francês, que não entendemos até agora o porquê dele. Seguinte. Então, nessa ocasião, 12 pacientes francesas tiveram algum tipo de câncer, os cânceres de forma mais variadas, e atribuíram a prótese. Os estudos feitos lá comprovaram que nenhuma delas tinha relação com o silicone. Era um câncer de forma mais variada e nenhuma tinha relação com o silicone. Seguinte. A Sociedade de Cirurgia Prática Francesa ficou omissa durante todo o período. Talvez pela pressão da instituição pública, ela achou que não deveria se manifestar. E todas as demais sociedades importantes no mundo mantiveram a orientação anterior, assim como a Anvisa aqui e a Sociedade de Cirurgia Prática. Eu quero enfatizar também o seguinte: a nossa sociedade tem 5 mil membros. A única sociedade maior que a nossa é a americana, que tem 8 mil membros. Qualquer outra sociedade francesa, europeia, a maior tem 700 membros. Então, a expressividade numérica e científica da nossa sociedade é muito grande, embora sejamos um país não do hemisfério norte, não com esse nível de desenvolvimento. E há 3 anos, o nosso Congresso, embora a nossa sociedade seja menor que a americana, há 3 anos o nosso Congresso é o maior do mundo. Nós passamos em número o Congresso da Sociedade Americana e hoje temos maior número de médicos em treinamento no Brasil do que lá. Então, hoje o Brasil é o maior centro de ensino e de reciclagem de conhecimento na cirurgia plástica mundial. Seguinte. Surgiu nesse período, então, a informação da Rofil, que já foi dito, e pensa-se que ao redor de 6 mil pacientes foram operadas com ela. Seguinte.